Bem-vindo a todos a mais uma edição do Product on the Rocks. Como é habitual, meu nome é Roberto Machado. Temos também o Martinho. Martinho, diz olá às pessoas.
Olá.
Hoje, como convidado, temos o prazer de ter connosco o Daniel Zacarias, um Senior Product Management Consultant que está baseado em Lisboa. Muitos de vocês que nos ouvem, se não o conhecem, deviam conhecer o website do Daniel, que é o Folding Burritos. Mas para uma introdução mais detalhada, passo a palavra ao Daniel. Daniel, força.
Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Sim, o meu nome é Daniel. Eu trabalho como consultor na parte de estratégia de produto. Essencialmente ajudo a equipas a montarem uma estratégia de produto ou então a montarem equipas de produto em si. São as duas coisas principais que eu faço. Além disso, tenho agora um novo projeto, que está ainda em fase muito, muito inicial, mas chama-se Career.pm e, no fundo, é um serviço de treino e de coaching personalizado para as pessoas que querem ser PMs ou que já são PMs e querem fazer crescer a carreira. E são essas as principais coisas em que eu me foco.
Muito bem, muito obrigado por essa introdução. Antes de avançarmos, tenho uma pergunta para te fazer. Porquê Folding Burritos?
Ah, isso é uma pergunta recorrente. Pronto, o número um é quando estava a arranjar um nome para o blog, queria que fosse um nome não diretamente associado à área. Ponto número dois é gosto muito de burritos e costumo fazer em casa. E depois, a certa altura, num momento em que estava a fazer um burrito e aquilo estava-se a desfazer, porque, como sempre, tentava pôr demasiadas coisas lá dentro e não tinha a técnica adequada para dobrar, foi quando para mim fez clique e disse: "Ah, isto pode ser uma boa analogia para fazer software e fazer produtos, que é tens que saberes pôr a quantidade certa de ingredientes com a combinação certa para ser saboroso e tens de ter a técnica para saberes enrolar a coisa de forma que não se desfaça." E então acabou por ser, esse é o nome, Folding Burritos.
Muito bom, obrigado por satisfazeres a minha curiosidade. Claramente um nome muito mais profundo e com muito mais sentido do que o nosso, mas também serve a propósito. Vamos continuar. Vamos continuar. Portanto, nós convidamos o Daniel para ter aqui uma conversa sobre Product Management. Como é habitual, vamos pedir para introduzir um tópico e depois vamos discutir aqui durante alguns minutos esse mesmo tópico, enquanto bebemos um bocadinho de whisky, que é o que nos traz por cá. Portanto, Daniel, podes, por favor, introduzir o tópico que trouxeste e depois avançamos?
Claro. Ok. O tópico que eu trouxe para hoje é clareza. E em inglês é clarity. E para mim é uma das coisas mais fundamentais que um PM tem que conseguir fazer e é o fator que distingue um ótimo PM de um PM que é assim ou mesmo bom. A diferença entre bom e ótimo é tu teres clareza em várias dimensões. E a parte da clareza, obviamente, aplica-se à comunicação, à linguagem que usas. Portanto, essa é uma das componentes. É a linguagem que escolhes para comunicar. A segunda coisa é a estrutura da tua comunicação. Como é que tu organizas uma mensagem que queres passar? E a terceira coisa é a direção que queres transmitir. Como é que enquadras o sentido da mensagem que queres passar? E, sobretudo, isto aplicado ao mundo do produto é, no fundo, é ter clareza dentro de nós próprios, sabermos para onde é que queremos ir, mas também sermos claros a comunicar isso para o mundo exterior. Portanto, são essas dentro dessas duas coisas, para mim, a clareza agrupo em linguagem, estrutura e direção. A nível de linguagem, vocês já tocaram isso um bocado, né, no primeiro podcast e tiveram a falar sobre comunicação e sobre a maneira como deves comunicar com equipas que não estão totalmente dentro da terminologia e das coisas que a equipa de produto trabalha. Mas essencialmente é isso, é manter, usar linguagem simples, usar termos que toda a gente entenda, não assumir que alguém sabe alguma coisa, forçar-nos a usar o menor número de palavras quando a gente escreve ou quando falamos, usarmos ferramentas que nos ajudem a simplificar o nosso texto. Há uma muito engraçada, que é o Hemingway, que basicamente tenta que tu escrevas ao nível do que eu chamo de nível 8, nono, oitavo ou nono ano, não tenho certeza, mas no fundo é teres uma linguagem e uma terminologia que é de fácil acesso. Isso é, a nível de linguagem, não, já falaram bastante sobre isso, acho que não vale a pena entrar muito por aí. Onde eu queria expandir mais é na parte da estrutura e na parte de direção. A nível de estrutura, para mim, a coisa mais fundamental é sermos capazes de comunicar numa lógica top-down. E na lógica top-down, no fundo, é começares logo por dizer qual é que é o teu propósito, qual é que é o fim onde queres chegar. Tirares da cabeça da pessoa qualquer wondering de onde é que queres chegar, e a partir daí expandires os teus argumentos de uma forma que seja lógica e que seja, como é que se chama, exaustiva. Portanto, isso há toda uma estrutura, depois podemos falar um bocadinho sobre essa, que aprendi nos meus tempos numa das Big Four, e acho que foi a coisa mais valiosa que eu aprendi nessa altura. E finalmente, depois, quando eu me refiro à direção, refiro-me em particular ao nosso trabalho como PMs, é a direção do produto, não é? E sabermos organizar para onde é que estamos a ir, qual é que é o plano na nossa cabeça e na cabeça dos outros. E para mim isso também segue uma estrutura top-down, onde começa claramente pela visão e pela missão da equipa e do produto, ou seja, porque é que estamos a fazer alguma coisa, o que é que nos faz sair da cama todos os dias, qual é que é a estratégia, por outras palavras, o que é que estamos a escolher fazer e porque é que estamos a querer fazer essas coisas, mas o que é que estamos a escolher fazer, com que propósito. Depois, obviamente, depois vem o roadmap, que é quando é que vamos fazer as coisas, e não estou a falar de datas específicas, mas de sequência de passos. E finalmente, obviamente, é que chegas às features, e então aí é como é que estamos a fazer as coisas. Mas quando tu olhas disto de cima para baixo, a partir da feature tem que haver uma linha que conecte estas coisas todas e que permite às pessoas perceber de onde é que este botão sai e porque é que estamos a fazer este ecrã e não outra, ou não uma outra coisa qualquer. Então, estas são essencialmente as dimensões que eu gosto de fazer as coisas, e a parte que eu queria explorar convosco era, acho, que há certos padrões e maneiras de abordar isto que já as tentei N vezes e funcionam sempre, e queria também ver que outras coisas é que vocês também usam para tentar atacar estas dimensões do problema, porque realmente estas parecem-me, cada vez que penso e uso e tento comunicar em relação a estas coisas, volto sempre às mesmas ferramentas porque funcionam. Mas estou sempre curioso de saber que outras coisas podem haver que também me sirvam a ser ainda mais eficaz nestas dimensões.
Sim, acho que neste aspecto foi bastante interessante a abordagem que tu falaste, e aqui estas diferentes dimensões. Eu nunca tinha pensado isto desta forma. Tinha pensado, provavelmente, como estavas a dizer agora, tinha pensado outras formas e ter outras maneiras de atacar este tipo de problemas e esta questão da clareza. Eu acho que seria muito interessante se pudesses falar de alguns principais erros, particularmente na dimensão da estrutura, e precisamente aquilo que estavas a dizer, qual é a forma que tu usas, aquela que aprendeste nas Big Four, para atacar precisamente esta dimensão.
Certo. Pronto, o principal erro é contares uma história como contas um conto, e tu atacares escreves um problema, uma situação, uma coisa em que precisas que alguém faça e contas isto numa lógica. Primeiro se passou isto, depois aconteceu isto, e não sei o quê, começas a contar uma história, e depois só no fim é que chegas à questão que queres fazer ou ao problema que queres apresentar, e pelo meio a pessoa pode estar a imaginar. Mas porque é que ele está a te falar disto? Porque é que esta pessoa está porque é que me está a contar isto tudo? E então eu estou a divagar mentalmente enquanto estou a ouvir isto, não estou a prestar atenção realmente ao que me estás a contar, e portanto a mensagem dilui-se, e quando chega ao fim eu digo, ah, era disto que estavas a querer falar. Esse é no fundo esse é o principal problema. Quando tu começas ao contrário dizes pá, temos este problema, isto é um problema muito chato por causa disto, o que é que podemos fazer? E depois a pessoa que já tem o contexto, já sei onde é que quer chegar, e depois atacas os argumentos numa lógica sequencial. Então, aí a estrutura que se usa normalmente chama-se a pirâmide Minto, é feita por uma autora que é Barbara Minto, e tem um livro chamado Pyramid Principles, se não me engano, acho que é esse o nome, e no fundo tem uma estrutura de género, descreves uma situação, está a acontecer isto, depois tem uma complicação, porque é que isto é relevante, porque é que isto é um problema, e acabas com uma questão, como é que esta situação que é complicada se pode resolver. E depois diz logo, no caso estás a fazer uma apresentação, diz logo a resposta. Diz, ok, vamos fazer isto. E tens logo, em menos de 30 segundos, a pessoa já sabe do que é que estás a falar e porquê. E depois, por baixo desta resposta, tens os argumentos que suportam esta resposta. E a mnemónica ali que tu procuras é que sejam MSE, que é mutuamente exclusivos e completamente exaustivos. Ou seja, não quero estar aqui a fazer argumentos que são mais ou menos a mesma coisa uns dos outros, e queres que sejam mutuamente exclusivos, mas que também queres ser exaustivo e cobrir todas as dimensões que pode haver num problema. E depois isto no fundo funciona em pirâmide, porque tu podes depois ir desagregando cada argumento, etc. Mas isto aplica-se a e-mails, a apresentações, a relatórios, tudo o que quiseres. Porque começas com o tal sumário executivo, se quiseres, e a partir daí depois podes ir entrando. As pessoas, quando estão a ler, leem até onde quiserem e depois fazem bail a certa altura, se já perceberam, pá, já percebi, não preciso ir mais além. E isto é extremamente útil quando falas com pessoas que têm muito menos tempo do que tu, pensam no problema muito menos do que tu, e no fundo essa estrutura cria valor para eles, porque estás a sumarizar tudo o que estás a tentar comunicar. Então, essa é, para mim, a nível de estrutura, essa é uma das go-to tools. E depois este padrão de pirâmide também se aplica em muitas coisas. Isto, tu podes dizer que um padrão de pirâmide são os OKRs, e então começas com uma missão, que tem depois uma série de estratégia, a tua coleção de objetivos, e depois podes ter a justificação de porque é que são esses objetivos, e portanto a estratégia é comunicada assim, depois tens todos os key results, toda essa pirâmide, esse padrão é extremamente recorrente, esta coisa de pirâmide ou árvore, esta lógica de começa por uma coisa no topo, explico-te essa coisa e depois tu vais fazendo drill down. Essa é para mim talvez a mais usada, e outra muito usada, seja em análises ou seja na maneira como comunicas o trabalho ou como comunicas coisas, são as matrizes, não é? É a típica coisa de 2x2, onde tentas atacar pelo menos duas dimensões e a combinação de coisas que acontecem nessas duas dimensões. E muitos dos problemas de comunicação, se tu os enquadras dessa forma e explicas às pessoas como é que desagregaste o problema e como é que estás a olhar para a coisa, na lógica de matrizes ou cubos, se quiseres, mas essa lógica é extremamente útil, porque também estás a mostrar que pensaste no problema, desagregaste os componentes, estás a tentar enquadrar as coisas. Isto aplica-se a contextos competitivos ou a contextos de mesmo só status reporting. Tu podes agrupar o teu trabalho numa lógica tipo why are we doing it, what is the plan, when, how, tu consegues agrupar estas coisas sempre também dessa forma. Portanto, é sempre, é o par de estruturas que eu normalmente recorro mais.
Ótimo. Eu acho que aqui uma das coisas que eu ao longo dos tempos tenho parado muito é que, e especialmente comigo, quando estou a trabalhar com startups, onde existe muita incerteza e precisamos de encontrar informação para saber o que é que vamos fazer a seguir, há muita necessidade para procurar uma clareza naquilo que é o negócio, naquilo que é o que é que nós vamos realmente entregar no mercado, quando muitas vezes nós ainda não sabemos isso. E uma das coisas que eu acho que é importante distinguir, e quando tu falaste deste tópico, lembrei-me logo disso, é a distinção entre o que é clareza de um business model e que depois tu tentas perceber qual é que é o produto para resolver esse, para atacar esse business model, e aquilo que é que muitas vezes não sabemos numa fase inicial, e aquilo que é clareza de visão, de objetivos, etc., que tens de ter sempre, e quando não tens, deves encontrar a clareza no topo para depois poderes fazer o drill down e trazer isso para o produto. E é inevitável que vais ter problemas se não tiveres clareza no topo para depois fazer, saberes o que é que vais fazer em baixo. E é muito interessante que tenhas mencionado este tópico, porque eu principalmente com startups tenho notado muito essa dificuldade em que tentamos ter às vezes clareza em demasia numa fase inicial, quando ainda o que temos mais são assumptions, e é normal ter essas assumptions. E aquilo que é a clareza de uma visão e de uma missão e depois de alguns business goals para saber o que é que vamos fazer. Não sei se queres comentar, depois também tem aqui alguns pontos para discutir.
Quero, eu só queria dizer é que, mas para mim, clareza não quer dizer certeza.
Exatamente, boa.
E isso é chave. Ou seja, eu posso não fazer a mínima ideia de não ter a mínima certeza de se isto vai funcionar ou não, ou posso ter alguma certeza, mas eu tenho que ser, tenho que ter clareza em porquê que eu estou a fazer isso. Eu estou a dizer, ok, eu estou a fazer isto porque eu quero ter a certeza, ou porque estou a testar A, B ou C, ou porque, a nossa estratégia é esta é aquela. Portanto, essa diferença também é importante. E nós confundimos muitas vezes as duas coisas e achamos que o mundo, que nós vamos ter certezas no nosso trabalho, e nós não temos nunca certezas. Grande parte do nosso trabalho é reduzir incerteza, mas nunca é raro chegares a uma coisa onde tens 100% de certeza.
Exato. E acho que os tempos atuais vieram provar que tens de estar preparado para incertezas, sempre. Muito bem. Outra questão, no que toca a técnicas que eu acho que são importantes para aumentar essa clareza nas equipas, um ponto que eu acho que é sempre importante realçar é a repetição. Isto serve para isto que estamos a falar agora, como muitas coisas, mesmo quando estamos a comunicar o nosso negócio, etc. É muito importante repetir a mensagem. Eu estava a ler recentemente um artigo em que sugeriam que tivesse apenas uma mensagem de cada vez e a repetisse até a exaustão, para ter a certeza que o outro lado está a ouvir. E eu acho que um product manager também tem que fazer um bocadinho esse trabalho. É muito fácil dizermos, não, já fizemos uma sessão de apresentação, agora a equipa já sabe. E isso nunca funciona. Nós temos que ter a certeza que a mensagem está a passar, e quase sempre é necessário repeti-la várias vezes, e se possível até às vezes iterá-la para tentarmos perceber se está a ressonar do outro lado. Eu acho que é uma técnica que é muito importante, e os rituais que às vezes temos em equipa devem ajudar-nos a que essa repetição faça passar a informação para o outro lado.
Sim, eu até diria que devíamos partir do pressuposto que a mensagem não está a passar, ou se está a passar vai ter um half-life muito curto, isso é super importante. Agora, é isso, se a mensagem é complicada também não passa, Temos que insistir na maneira, no formato, na estrutura que seja fácil de passar e repetir para a coisa passar. Mas é isso, temos que arranjar uma estrutura que seja de fácil comunicação, e é por isso que eu muitas vezes insisto, né, eu volto sempre à história das árvores e das matrizes, porque essa simplificação, essa estrutura visual onde me permite encaixar as coisas e as motivações ou as dimensões da discussão ajudam a encurtar esse caminho. Portanto, isso é super, super, super importante.
Ótimo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Está no momento de falarmos do combustível que alimenta este podcast. Portanto, hoje aquilo que eu tenho para vos apresentar é um Chivas 12 anos, que é um whisky bastante suave, bastante rico, bastante generoso. Para os mais entendidos na matéria, também dizer que é um fino whisky de malte e grão maturado, pelo menos 12 anos. E é daqueles clássicos que eu sempre tive à minha volta e gosto sempre de voltar e retomar, voltar a beber, porque de facto é um whisky muito bom. É um clássico que está envelhecido, mas nunca envelhece. E depois desta apresentação do nosso whisky, Martinho, força, continuas tu.
Sim, pegando agora numa perspectiva um bocado, se calhar, diferente, ou tentando atacar um bocado o que tinhas falado do Pyramid Principle, estava aqui também a ver algumas contra-argumentação em relação ao Pyramid Principle, que é, supostamente houve alguma investigação associada a isso, e que o Pyramid Principle acaba por ser muito baseado em termos do impacto lógico e a maneira de estruturar a informação, mas que, precisamente, o contra-argumento que era apresentado, não tinha tanta consideração como é que funcionam os humanos e que as boas apresentações e a boa estrutura da comunicação precisava de emoção.
Okay.
E que era um acrescento a essa estrutura. E também continuando um bocado nisto, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Pyramid Principle e estou a tentar pegar nisso contra a minha maneira de trabalhar, que foi algo que tu também tinhas mencionado. Uhum. E eu acabo por sentir que comecei a minha comunicação como nós aprendemos a fazer português, a fazer composições, que é uma introdução, desenvolvimento e conclusão.
Uhum.
E que sinto que quando transporto isto para o que é a área de trabalho e a área profissional, acaba por ser mais a introdução sendo o contexto ou o problema. Se uhum. pensamos, por exemplo, nos pitches de produto, acaba por ser sempre mais por aí, e essa parte acho que acaba por ligar àquela questão da emoção. Porque quando se apresenta o mercado e este problema é grave por causa disto, e acaba-se por puxar mais pela emoção por aí. Depois, ligando à parte de solução, e aí entra a questão do desenvolvimento, em que já começamos a detalhar cada vez mais progressivamente a solução, e concluindo com a parte do seu impacto, a justificação desse, e geralmente o resumo de tudo aquilo. Eu não digo que isto seja a melhor abordagem de todos, simplesmente é a abordagem que eu faço, e estou a tentar ligar um bocado tanto com o Pyramid Principle como um contra-argumento que relacionei, que era a questão da emoção.
São pontos muito giros, porque vamos por partes. O tema da emoção ou da... isso tem totalmente lugar. A questão é que depende da utilização que precisas disso. E normalmente, onde é que isso tem lugar? Tem imenso lugar no marketing, tem imenso lugar nas vendas, quando tu precisas de cativar uma audiência através do storytelling e trazê-los contigo numa viagem. Isso obviamente tem também uma estrutura típica, é o Hero's Journey, de uma maneira, ou tens um Pain, Dream and Fix. Há maneiras de tu fazeres essa estrutura, e isso também tem o seu lugar. Só que tipicamente tu não estás a fazer, quando estás no dia-a-dia, não estás a fazer pitch, não estás a fazer esse tipo de coisas, tu só precisas comunicar de forma sucinta e eficiente. E toda a gente alinhada. Portanto, de facto, sim, eu concordo, não é para tudo, eu não falo assim em todos os contextos, não penso assim em todos os contextos, mas é uma observação totalmente válida. Depois o outro ponto sobre que estavas a falar de a história da composição e é assim, é argumentável que isso até, na realidade é a mesma estrutura, só que em cada um dos elementos estão bastante mais alongados e aí entras com o problema da forma. A forma afeta a percepção da mensagem também e se a tua introdução demora muito, se a tua descrição da coisa demora muito, se chegas, demoras muito a chegar à conclusão, eu vou divagar. Ou vou eu tentar connect the dots para perceber onde é que estás a tentar ir. E portanto, é sim, de facto, situação, complicação, questão, resposta, que é aquela estrutura básica, a ideia disto é ser uma espécie de frase, não é? Por exemplo, aquele exemplo clássico é, ok, situação é o aeroporto de Lisboa está a chegar à capacidade, a complicação é que não temos dinheiro para construir uma coisa nova, completamente nova, ou demora demasiado tempo, tá. Qual é que é a solução, qual é que é uma solução possível? A resposta possível é, terminou os peritos do governo, decidiram que a solução é fazer um segundo aeroporto que complementa a Portela no Montijo. Porquê? Porque A, B, C. Portanto, mas tu consegues contar essa mesma história com introdução, desenvolvimento e conclusão em três frases e depois entrares nos detalhes. Portanto, é só mais esse trade-off. E tipicamente eu uso, sobretudo muito em e-mails, é de género, malta, temos este problema. Isto está a acontecer. Acho que a solução devia ser esta. Let me explain why. Tipo, pá, 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 pá. As pessoas já sabem logo onde é que vou, até pode ser que no preview percebam logo qual é que é, no preview do e-mail logo qual é que é a coisa, e isso é valioso, a meu ver.
Certo, concordo completamente. Eu falei aquilo mais na perspectiva em que acabo por não pensar tanto dessa forma e acho que seria muito mais eficiente e acho que é interessante isto ser algo muito mais conhecido no mundo de consultoria do que no mundo de empreendedorismo. Acho que acabamos por perder um bocado essa, se calhar focamos mais na perspectiva de emoção e a motivo pela qual estão lá do que tanto a questão da eficiência e trazer isso para o contexto de trabalho geral, porque é uma coisa que conseguiria ter impacto em qualquer lado, é bastante interessante. Só pegando em mais um ponto, uma pergunta que acho que é bastante interessante nesse aspecto, pegando na estrutura que tens falado e nestas diferentes dimensões, em que momentos é que sentes mais dificuldade em seguir e explicar estas diferentes dimensões?
Em que momento sinto mais dificuldade de explicar estas dimensões a quem?
De aplicar as dimensões a nível de linguagem, de comunicação, esta questão de clareza que tu falaste, as três dimensões, sim. Em que momentos é que essas são mais difíceis?
Quando eu não percebo bem o problema, quando ainda próprio não tenho clareza de direção, isso é everything falls apart, né? Se não, ainda não percebi bem quais é que são as, como é que aquilo mexe, qual é que é o problema que estamos a atacar, aí é muito difícil. Depois é muito comum perder-se também a parte de estrutura em situações de cansaço, de stress ou de crise. É sempre perdes muitas vezes o rigor de ok, não, peraí, estou aqui a contar uma história, isto resolvia-se em três linhas. Enfim, há ali momentos onde é difícil ter essa capacidade. Acho que são as duas coisas que mais facilmente fall apart. É, no fundo, quando a direção ainda não está bem clara e depois quando, por desatenção, por cansaço, seja o que for, por falta de treino, também não teres não usares uma estrutura eficaz, né? Mais do que eficiente, é eficaz na mensagem. É por isso que é esta coisa de para o contexto, a estrutura que usas para comunicar ser aquela que mais eficaz, de forma mais eficaz, passa a mensagem.
Pegando nesse ponto, e também voltando à tua introdução, em que disseste que querias debater um bocadinho possíveis ferramentas e o que é que funciona para ajudar aqui com clareza. Eu acho que há um ponto que é, e isto é um no-brainer neste momento, que é muito importante estás preparado para momentos em que a equipa está a trabalhar assincronamente. Hoje em dia estamos quase todos a trabalhar remotamente, o que obriga a que a informação esteja escrita, algures, e de preferência com a clareza necessária para que qualquer pessoa na equipa consiga ver toda a informação necessária. Que não é assim tão comum quanto isso. Infelizmente, nós sabemos que muitas equipas ainda funcionam um bocadinho em silos e nem sempre a informação está disponível para todos. Mas só gostava de partilhar que é muito importante que a equipa faça uma análise de qual é a ferramenta que vai utilizar. Se é o Notion, se é o Basecamp, se é whatever. Eu acho que não é muito relevante qual é a ferramenta, desde que ela tenha os básicos e seja acessível a toda a gente. Mas o que é muito importante, e eu acho que não estamos preparados para isso, eu sempre vi equipas remote a contratar pessoas que tinham skills básicos de escrita e que escreviam bem, e hoje em dia estamos todos a trabalhar remotamente. E eu acho que este skill não pode existir em toda a gente. E eu gostava de trazer este tópico, que é, para assegurar esta clareza, para assegurar que a mensagem passa, o que é que nós podemos fazer, de que forma é que nós podemos trabalhar com as nossas equipas para evoluir essa capacidade de escrita? Tu mencionaste uma ferramenta que é o Migway, eu por acaso uso o Grammarly, também é bastante interessante, mas que outras ferramentas é que nós podemos trazer para as nossas equipas? Eu acho que simplesmente o enforcing de ter quase tudo por escrito, mesmo que haja uma reunião, obrigar toda a gente a escrever notas e a condensá-las e a torná-las utilizáveis após uma reunião é extremamente importante. Mas o tópico era mesmo que outras coisas é que nós podemos fazer para assegurar clareza nestes tempos mais complicados em que estamos todos, ou praticamente todos, a trabalhar remotamente.
É uma boa pergunta. Sou um grande crente em que primeiro estão as pessoas, depois os processos e em último as ferramentas, e acho que obviamente as ferramentas têm que estar alinhadas com essa cultura. E uma das coisas do remote, para o remote funcionar bem, o remote tem que ser assíncrono, principalmente, e há momentos para sincronismo, mas é essencialmente assíncrono, e isso é muito difícil a nível cultural das pessoas se habituarem a não ter uma resposta naquele instante, aquela coisa de bater à porta e ter uma resposta naquele momento, e qualquer ferramenta que promova uma visão mais calma da comunicação e da maneira como existe um handover entre as pessoas, é melhor. Portanto, eu sou também um acérrimo anti-slacker, embora use com várias equipas e faça parte, mas acho que o Slack é fundamentalmente uma opção errada no mundo remote. Acho que, não digo que o chat não seja útil, mas não é a ferramenta, não devia ser a ferramenta de base para nós comunicarmos. Portanto, não tenho ainda não sei se tenho ainda a solução perfeita ou as ferramentas ideais, mas sei que tenho bastante certeza que o Slack não é a solução. Mais do que isso. Sem implicar muito com o Slack, só que o Slack é aquela coisa, mas o chat não pode ser fundamento da nossa relação.
Eu concordo contigo. Nós fizemos uma... O Martinho na Utrust utiliza o Basecamp. Fizemos essa alteração há, não sei, mais de um ano, provavelmente. Por acaso foi a minha experiência passado alguns anos de utilizar o Basecamp, e confesso que fiquei agradavelmente surpreendido com a calma que a ferramenta traz. É uma ferramenta altamente opinionated, portanto vai trazer restrições, mas acabei por empurrar a ferramenta para mais equipas. E confesso que é neste momento dos sítios onde me dá mais gosto de trabalhar. Tenho equipas em que tenho que trabalhar com o Notion e outras ferramentas, mas acho que, especialmente, eu tenho uma relação de amor-ódio com o Notion. Acho que é muito útil para muita coisa, mas também é demasiado flexível. E quando temos muita gente criativa na equipa, isso às vezes torna-se um problema. O Basecamp é exatamente o oposto. Aquilo não te permite fazer quase nada, e se tiveres uma equipa que seja pequena e que aprenda rapidamente a jogar com as regras que eles te impõem, acho que funciona muito bem. Mas acima de tudo, acho que as equipas é que devem fazer uma análise e procurar aquilo que funciona, testar as ferramentas e depois decidir aquilo que querem utilizar mais a long term. Acima de tudo, não pode existir, já tive problemas semelhantes, é duas ou três ferramentas para atingir o objetivo de comunicação interna. Tem que existir uma ferramenta onde esteja praticamente toda a informação e seja o source of truth. Se tu tens que procurar, se queres falar com a equipa de sales, tens que procurar esta ferramenta, se queres falar com o produto, tens que ir àquela. Isso aí é que é um grande smell.
Acrescentando também uma coisa que é, e um exemplo em termos da questão da comunicação, eu acho que em determinadas comunicações, quando falamos de coisas com mais impacto, decisões e outras coisas do género, acho que funciona muito bem também ter templates, ou seja, a estrutura da comunicação que convém, por exemplo, quando falamos de post-mortems ou decisões importantes, ter um registro que já permita ter qual é a estrutura que aquele documento deve ter, porque já obriga as pessoas que não têm tanto esse hábito de ser mais consistentes e construtivas, de ok, pelo menos tenho de preencher estas partes. E como segundo passo também, quando são coisas que têm um impacto suficiente, tal como quando falamos de código, há alguém a rever, ali também haver pessoas a rever aquele texto. Não digo antes de publicar, digo depois, ou seja, fazer parte quase do processo, não só ler, mas ok, se calhar esta parte para mim não foi clara, era importante que refizéssemos isto, porque se não foi para mim, para as outras pessoas que se calhar têm menos contexto, funciona menos. No nosso caso, por exemplo, na equipa de desenvolvimento tem os decision logs, e os decision logs têm uma estrutura definida e tem de ser mais uma pessoa a escrever, alguém vai rever, e o que faz com que aquela decisão passe a estar aprovada e clarificada para toda a gente. E acho que é uma forma que ajuda a garantir que este tipo de comunicação é construtiva. Não funciona para comunicações pequenas, não resolve problemas chatos, mas em processos é algo que acho que funciona bastante bem.
Sim, sim, concordo completamente. As pessoas não atiram-se ao ar com a noção de templates e de estamos aqui muito, muito presos a uma estrutura, mas as estruturas são super úteis. É aquilo que nos faz conseguir ter uma continuidade na maneira como comunicamos certos tipos de conteúdos e que nos permite olhar para trás e perceber porque é que tomamos aquela decisão ou porque é que isto foi feito desta forma, num formato que tem alguma coerência ao longo do tempo. É extremamente importante.
Daniel, para terminar, o nosso tempo está a acabar, queria fazer-te uma pergunta, até porque tu tens o teu projeto Career.pm, que eu acho super interessante e é ótimo que estejas a ajudar a trazer mais product managers para a indústria. Gostava de perguntar de que forma é que tu achas que é possível treinar esta skill de saber comunicar mais, trazer clareza para as equipas? Muitas vezes até a capacidade de ouvir para depois alinhar. Eu gostava de perceber como é que tu fazes e como é que tu aconselhas para novos PMs que estejam a ouvir-nos.
Uma boa pergunta. Eu como tudo, é com treino. Agora, como é que, se não estás exposto necessariamente, já não estás ainda dentro de uma situação que te permita treinar isto ao longo do tempo, para mim, o escrever qualquer tipo de conteúdo, escrever um artigo longo, escreveres um artigo curto, o escrever em várias formas é um ótimo exercício quando dizes, ok, quero tocar este tópico. Como é que eu toco neste tópico de uma forma estruturada e que passe a mensagem? E esse músculo, se não és ainda PM, podes começar a escrever sobre outro tema qualquer, podes gostar de fotografia, podes gostar seja o que for, mas escrever de forma bem estruturada, mas ainda assim compelling, e ver qual é que é a resposta que um público tem a isso, acho que é o melhor exercício que eu posso recomendar, fora de uma equipa de produto onde podes efetivamente usar estas coisas amanhã, se quisesses.
Passando agora para a nossa secção de recomendações, a recomendação que do meu lado tenho hoje é algo que acho que pode estar facilmente associado à questão da comunicação, que é coaches. Portanto, quando nós nos queremos construir a nível profissional, simplesmente rodear de se calhar uma, duas, três pessoas de diferentes áreas, não da mesma área, que consigam e que tenham alguma experiência para em que momentos de dificuldade ou de dúvida possamos trocar algumas coisas com eles, e em muitos casos isto é algo que basta simplesmente ir ao LinkedIn, ir ao Twitter e perguntar se alguém tem disponibilidade para alguma coisa, pagar um jantar, e o tipo de impacto que isso tem é tremendo. E portanto, digo por exemplo um caso de um PM, se calhar o tipo de coaches até podia ser um developer, um PM e uma pessoa de sales ou uma pessoa de marketing, e acho que esse trabalho acaba por ser muito à base de procurar onde é que estamos menos desenvolvidos e tentar ter alguém com quem possamos falar sobre isso. E não sei, Daniel, se queres acrescentar alguma coisa, e também esperamos a tua recomendação.
Ok, não, só na sequência do que disseste, vendendo o meu peixe, não é? Uma das coisas que nós fazemos precisamente no Career.pm é precisamente coaching em vários formatos, e porque é isso, o facto de seres acompanhado por alguém experiente que já passou pelo problema e que te consegue orientar, temos visto o quão eficaz consegue ser. Indo à minha recomendação. Minha recomendação é um livro que ainda não acabei de ler, mas já estou em condições de o recomendar, porque realmente tem sido muito giro. Chama-se Obviously Awesome. E é sobre positioning, é sobre posicionamento de produtos, e é um tema super engraçado, que é, e voltando, toca também nestas coisas de comunicação, mas é como é que eu faço para um cliente ou um prospect perceber o que é que o produto faz, porque é que é bom para ele e como é que eu faço que ele compre, e tudo tem a ver com este contexto de como é que eles enquadram, em que caixa que eles põem o produto na cabeça deles. E como é que eles percebem o produto, e tem sido ainda não acabei de ler, mas está a ser uma leitura super engraçada, que já devia ter feito há bastante mais tempo, por isso fica a recomendação.
Bom, esperemos que os nossos ouvintes, alguns deles, sigam a recomendação. E agora, terminando o nosso copo de whisky, fechamos também mais um episódio, o nosso quinto episódio, e mais uma vez, se tiverem alguma sugestão, falem connosco. E mais uma vez obrigado, Daniel, pela tua presença e as tuas contribuições neste podcast.
Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite.